Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, SA, operada pela Coruscol do Brasil. Nesta audioconferência serão discutidos os resultados de 2015 da companhia. A área de RI da AES Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia por meio do endereço ri.aeseletropaulo.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site ri.aeseletropaulo.com.br. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta audioconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições de mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente, Sr. Britaldo Soares, e pelo diretor-vice-presidente de Relações com Investidores, Sr. Francisco Morandi. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo Soares. Por favor, Sr. Britaldo, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, à apresentação dos resultados de 2015 da AES Eletropaulo. Eu vou fazer um sumário dos principais pontos a vocês e o Francisco Morandi, nosso diretor vice-presidente financeiro de Relações com Investidores, nos dará o panorama mais detalhado do quarto trimestre de 2015. Estão presentes aqui comigo o vice-presidente de operações da distribuição, Sidney Simonaggio, nossa vice-presidente de negócios de distribuição, Tereza Vernaglia, nosso vice-presidente de relações institucionais, Paulo Camilo, nosso vice-presidente de assuntos legais e auditoria, Pedro Bueno, e também o Julio Nebreda, que conforme anunciamos na semana passada, será o novo presidente do grupo AES no Brasil. Também temos aqui o Charles Lenze, que a partir de 1º de abril se tornará o novo presidente da AES Eletropaulo e a nossa equipe de relações com investidores. O Julio Nebreda e o Charles Lenze se dirigirão a vocês ao final desse call. Passando para o slide 2, no aspecto operacional, apresentamos uma redução das perdas totais, que fecharam os últimos 12 meses em 9,37%. A redução de 0,29 pontos percentuais decorre de nossas constantes ações para a recuperação das perdas técnicas e não técnicas, que acrescentaram R$ 230 milhões de reais ao nosso mercado faturado no período. Conforme anunciamos no terceiro trimestre de 2015, constatamos durante nosso processo de auditoria interna e como parte do nosso processo de compliance e governança corporativa, inconsistências na apuração dos indicadores de qualidade DEC e FEC para o período de janeiro de 2011 a maio de 2015. Essas inconsistências se davam principalmente no expurgo do que se caracteriza como um dia crítico para fins de cálculo desses indicadores. Considerando que o processo de recálculo ainda estava em curso, no último trimestre apresentamos números preliminares para 2014 e 2015. Demos continuidade ao processo de análise dos indicadores, retroagindo até janeiro de 2011, e realizamos nesse trimestre um provisionamento adicional de R$ 46 milhões de reais, totalizando, portanto, 152,5 milhões de provisionamentos. Esse provisionamento visa efeitos dos novos indicadores nas multas de DIC, FIC e DEMIC, no fator XQ utilizado nos reajustes tarifários e de possíveis penalidades. O efeito desse total no EBITDA é de 141,5 milhões, já que temos 11 milhões de reais de atualização monetária desses valores dentro das despesas financeiras. O número do DEC estimado para 2015 é de 6,41 vezes, um aumento de 21,3% em relação ao ano passado, e o DEC é de 23,42 horas, o que representa um aumento de 76,8%. Tais variações estão associadas à redução do nível de expurgo em relação ao indicador de 2014 e pela maior severidade dos eventos climáticos, notadamente no primeiro trimestre e nos meses de setembro e novembro de 2015. Um plano de recuperação desses indicadores está em curso, prevendo um aumento dos investimentos na ordem de R$ 300 milhões até 2017. Neste trimestre, destinamos R$ 22 milhões para investimentos voltados para a redução das interrupções de fornecimento e do prazo de restabelecimento da energia. Aumentamos o número de equipes de emergência, o número de podas de árvores que colocam em risco nossas redes e aumentamos a quilometragem de manutenção de rede por ano, conforme será abordado pelo Francisco Morandi ao longo dessa apresentação. Todas essas ações combinadas já estão promovendo melhoria, conforme indicam as apurações preliminares, para fins de comparação do indicador para o mês de janeiro de 2016, que apresenta um DEC de 1,61 hora, uma melhoria de 56%, e o FEC de 0,58 vezes, com uma queda de 17% em relação ao mesmo mês de 2015. Nosso mercado total apresentou uma queda de consumo de 5,9% quando comparado ao quarto trimestre de 2014, refletindo principalmente a retração da atividade econômica e os efeitos dos aumentos tarifários desde junho de 2014. Em 2015, encerramos o ano com uma retração no mercado total da ordem de 4,7%, seguindo a queda do consumo no estado de São Paulo, que terminou o ano com uma redução de 4,2%. Os mercados brasileiro e do Sudeste caíram 2% e 3%, respectivamente, no período. Em relação aos destaques financeiros de 2015, registramos receita líquida de R$ 3,6 bilhões, um aumento de 22% frente à receita ajustada de 2014, aumento explicado pelos reajustes tarifários ao longo do ano, apesar da significativa redução do mercado. As despesas operacionais no ano aumentaram 36% e totalizaram R$ 2,2 bilhões. O aumento reflete a maior inflação no período, mas principalmente eventos não recorrentes como as provisões associadas às inconsistências apuradas no cálculo dos indicadores de DEC e FEC. O EBITDA reportado em 2015 foi de R$ 964 milhões, versus um EBITDA de R$ 476 milhões em 2014. Fazendo os devidos ajustes de CVA e ativo possivelmente inexistente, o EBITDA ajustado de 2015 foi de R$ 1,2 bilhões, 23% menor que o de 2014, sendo mesmo pressionado pela retração do mercado e aumento de despesas operacionais no período. O lucro líquido reportado no ano foi de R$ 101 milhões, frente ao prejuízo líquido de R$ 132 milhões em 2014. Dado o resultado positivo do ano, a proposta da administração é da distribuição de R$ 42 milhões, equivalente a 25% do lucro líquido ajustado. Este é o dividendo mínimo obrigatório. Para fins de equalização dos critérios contábeis, como, por exemplo, a contabilização dos ativos financeiros da concessão na Receita e das multas regulatórias de DIC, FIC e DEMIC no OPEX, as demonstrações financeiras de 2014 foram reapresentadas, tornando os números comparáveis. O Francisco Morandi comentará mais à frente, com um pouco mais de detalhe. Por fim, gostaria de destacar que, pelo 11º ano, a ES Eletropaulo integra o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa e também fomos reconhecidos em 2015 com o prêmio Troféu de Transparência, que premia as melhores demonstrações financeiras do Brasil pela ANEFAC. Vou passar agora a palavra para o Francisco Morandi para que dê prosseguimento à apresentação. Por favor, Francisco.
Obrigado, Britaldo. Bom dia a todos. Passando para o slide número 3, apresentamos nossos indicadores de qualidade para o período. Conforme mencionado pelo Britaldo, nossos indicadores de qualidade estão passando por um processo de reavaliação do cálculo. Após a constatação de inconsistências do DEC e FEC deste janeiro de 2011, estamos revendo os critérios que foram utilizados no expurgo dos dias críticos desde 2011 até a data de maio de 2015, para nós certificarmos da acuracidade dos números apresentados aos órgãos reguladores e a todos os stakeholders da companhia. Assim que constatamos, por meio de nosso processo de auditoria interna, que haviam essas inconsistências, a ANEEL e demais agências reguladoras foram devidamente comunicadas em conformidade a nossas práticas de governança corporativa. Registramos uma provisão no montante de R$ 152,5 milhões, que representa a melhor estimativa da companhia para quatro componentes. Primeiro, a compensação aos consumidores em relação aos indicadores de DIC, FIC e de MIC. Segundo, o componente XQ do fator X, que reajusta a tarifa. Terceiro, possíveis penalidades a serem estabelecidas pelo órgão regulador que substituem quaisquer outras penalidades emitidas perante a companhia para o mesmo período em relação aos indicadores de qualidade. E quarto, a atualização monetária desses itens até o ano de 2015. O número preliminar do DEC estimado para os últimos 12 meses é de 23,42 horas, o que representa um aumento de 76,8% em relação às 13 horas apuradas para 2014, e um FEC de 6,41 vezes, que apresentou uma elevação de 21,3% em comparação ao estimado de 2014. Já iniciamos um plano de recuperação desses indicadores, visando a melhora de qualidade do serviço aos nossos consumidores. Até o ano de 2017, vamos investir uma adicional de R$ 300 milhões ao que havíamos apresentado como guidance anteriormente. Ao longo do quarto trimestre, investimos R$ 22 milhões em obras de melhoria na rede e realizamos diversas iniciativas de manutenção preventivas. Executamos um adicional de 278 mil podas de árvores das 140 mil podas previstas para o ano e um adicional de 3.800 quilômetros de manutenção da rede. No quarto trimestre, contratamos 91 equipes adicionais para atendimento de emergência e 51 técnicos para a central de operações. Essas iniciativas resultaram em uma alta de nossos custos operacionais em R$ 36 milhões de reais para esse ano. Conforme já mencionado pelo Britaldo, todas essas ações combinadas já estão promovendo uma significativa melhoria, conforme indicam as apurações preliminares do mês de janeiro do ano de 2016. Para fins de comparação, podemos ver que o DEC já sinaliza uma melhora de 56% quando comparado com janeiro de 2015 e o FEC uma queda de 17%. No acumulado de 12 meses, o DEC preliminar de janeiro de 2016 reduz para 21,35 horas e o FEC para 6,29 vezes. Passando para o seguinte slide, número 4, vamos falar um pouco sobre a evolução das perdas. As perdas totais encerraram o trimestre em 9,37%, com uma redução de 0,29 pontos percentuais em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior e 0,13 pontos percentuais abaixo da referência ANEEL. Apesar do leve aumento em perdas técnicas em 2015, ressaltamos que temos este fator sob controle e em linha com a nova metodologia de cálculo de perdas. As ações com regularizações e o combate ao fraude continuam sendo intensificadas e têm apresentado bons resultados. Realizamos 75 mil inspeções de fraude neste trimestre e identificamos mais de 11 mil instalações irregulares. No acumulado do ano, foram realizadas mais de 332 mil inspeções. Inspeções associadas ao programa de regularização de ligações informais nos permitiram regularizar mais de 67 mil ligações informais no acumulado do ano, o que reflete o trabalho que vem sendo feito pela equipe no sentido de tornar a identificação dessas fraudes mais eficiente. No quarto trimestre, tivemos 145 gigawatts-hora de energia adicionada, o que corresponde a aproximadamente 60,5 milhões de reais de contribuição no resultado da empresa. No acumulado do ano, o total da energia adicionada resultou em uma receita de 230 milhões de reais. Indo agora para o slide número 5, temos um demonstrativo dos investimentos que foram realizados no período. Durante o quarto trimestre de 2015, foram investidos 219 milhões de reais, sendo 204 milhões de reais de investimentos próprios. No ano, os investimentos somaram 604 milhões de reais, em que o foco foram as melhorias da rede de distribuição da companhia, como modernização de redes subterrâneas, manutenção preventiva de mais de 7.800 km de rede e redução de ocorrências. Importante lembrar que parte desses investimentos se referem ao plano de recuperação dos indicadores de qualidade em um valor de 22 milhões de reais. Assim, 182 milhões de reais foram voltados para a rede elétrica, visando melhoria do serviço e regularização e religação de clientes, e 80 milhões de reais para obras de expansão do sistema para a melhora de qualidade no fornecimento de energia. Além disso, 136 milhões de reais foram investidos em projetos de manutenção preventiva e corretiva da rede, como reformas de transformadores de alta tensão, manutenção de linhas em atendimento de emergência e modernização de subestações e redes subterrâneas. Até o ano de 2019, nós planejamos investir mais de 3,5 bilhões de reais, buscando sempre a melhoria do serviço prestado aos nossos consumidores. No slide número 6, temos a evolução do mercado neste quarto trimestre. No quarto trimestre de 2015, houve uma queda de 5,9% no mercado total e uma queda de 5,5% no mercado cativo. A variação é um reflexo da desaceleração econômica, principalmente da produção industrial, pela redução da renda real na região metropolitana do São Paulo, pelo desempenho negativo do comércio do Estado e um efeito dos aumentos de tarifa, principalmente na classe residencial. Essa retração está alinhada com a queda dos mercados totais do Brasil, Sudeste e do Estado de São Paulo, que tiveram uma redução de 3,3%, 4,3% e 4,8%, respectivamente, no quarto trimestre de 2015, quando comparado aos mesmos períodos de 2014. Podemos observar que a classe industrial apresentou a maior variação do mercado cativo, com uma retração de 12,9%. No entanto, é importante lembrar que grande parte desses clientes industriais são clientes que pagam demanda, e por isso a retração no consumo tem um impacto marginal sobre o EBITDA da companhia. Então, olhando para o mercado cativo ex-industrial, a retração desse trimestre foi de 4,3%. Passando agora para a evolução do mercado no slide número 7, fechamos o ano com uma variação muito próxima no nosso guidance, apresentando uma queda de 4,4% no mercado cativo e de 4,7% no mercado total. Assim como no trimestre, essa variação é o reflexo da piora no cenário macroeconômico e do aumento das tarifas de energia. Quando olhamos para os números macro, a renda real na região metropolitana de São Paulo teve uma queda de 3,8% e a produção industrial do Estado caiu 11% em relação ao acumulado do ano de 2014, o que contribuiu para um consumo de Estado de São Paulo menor em 4,2%. No slide número 8, mostramos os dados de receita e de despesas no ano. Importante ressaltar que as demonstrações financeiras do ano de 2014 foram reapresentadas para fins de comparabilidade. Ressalto também que, como reconhecimento, os ativos e passivos regulatórios do ano de 2014 apresentavam um saldo também de outros períodos, ajustamos a receita para o CVA do período de competência, assegurando a mesma base de comparação em nossas análises. No quarto trimestre deste ano, nossa receita operacional bruta foi de aproximadamente 6,7 bilhões de reais, sendo 236 milhões de reais reconhecimento dos ativos financeiros setoriais. Comparando ao quarto trimestre de 2014, a receita bruta reportada da Eletropaulo aumentou 64% devido às revisões tarifárias do ano de 2015. Analisando os dados anuais, a receita operacional bruta em 2015 foi de 24,6 milhões, sendo que 2 bilhões dos ativos financeiros setoriais e mais de 1,6 bilhões das bandeiras tarifárias. Como podem observar, as deduções apresentam uma alta significativa em relação ao ano passado. Se desconsiderarmos os encargos das bandeiras tarifárias que não existiam no ano de 2014 e contribuem com 1,7 bilhões das deduções e os impostos estaduais, o encargo da CDE contribuiu com 3 bilhões de reais de aumento das deduções. Analisando agora o gráfico da direita de custos e despesas, percebemos que os custos totais da companhia em 2015 totalizaram 12 bilhões de reais, um aumento de 27% em relação ao ano passado. Essa variação se dá principalmente pelo aumento de 17% com os custos de compra de energia e um aumento de 183% com custos de encargos e transmissão. Como tivemos um despacho maior de térmicas fora da ordem de mérito esse ano, só o encargo de ESS aumentou 400 milhões de reais em comparação ao ano passado. Em relação ao OPEX, tivemos um aumento de 588 milhões, que darei maiores detalhes no próximo slide. Em relação ao nível de contratação de energia no período, a companhia fechou o ano com 107,2% de contratação. Como a energia sobrecontratada acima de 105% não constitui uma CVA, a venda da energia no mercado de curto prazo contribuiu com 39 milhões de reais esse ano. Para o ano de 2016, ainda estamos avaliando as projeções de mercado e passaremos uma guidance do nível de contratação o quanto antes possível. Passando então para o slide de número 9, analisamos a evolução dos custos operacionais da companhia no ano de 2015. Apresentamos um aumento de 36% no OPEX total, em função principalmente das provisões para ajustes dos indicadores de qualidade e de despesas não recorrentes e não gerenciáveis, que neste ano representaram um aumento de 434 milhões de reais. Os fatores que contribuíram para o aumento desses custos foram as maiores despesas de PCLD devido ao aumento do ticket médio, fruto das revisões tarifárias desse ano, que elevaram a fatura média por unidade consumidora, o efeito das vendas de 2 imóveis em 2014, reduzindo o OPEX do ano passado em 146 milhões de reais, e 29 milhões de reais do aumento da despesa com o plano de previdência privada, devido à redução da taxa de desconto ocorrida em dezembro de 2014, e o efeito de 83 milhões de reais de provisionamento relacionado às inconsistências de apuração no DEC e FEC, composto por 48 milhões de reais de DIC, FIC e MIC e por 35 milhões de reais de contingências de possíveis penalidades. O PMSO gerenciável apresentou aumento de 13% em relação a 2014, muito próxima à inflação do ano, apesar do plano de recuperação dos indicadores de qualidade citado anteriormente. Passando para o slide número 10, conseguimos observar a evolução do EBITDA ano contra ano. Conforme mencionado já pelo Britaldo, para fins de comparabilidade, reapresentamos as demonstrações de 2014, adotando os mesmos critérios contábeis vigentes hoje. Essa reapresentação resultou em um aumento de 37 milhões de reais do EBITDA que havíamos apresentado no ano passado, em função da classificação de ativos financeiros da concessão como outras receitas e da classificação das multas regulatórias de DIC, FIC e DMIC como outras despesas. Analisando a variação do EBITDA reportado de 2015 ante o reapresentado de 2014, tivemos uma alta de R$ 451 milhões. Ajustando 2014 pelos ativos e passivos regulatórios de competência do período e ambos anos pelo ativo possivelmente inexistente e as despesas com o plano de previdência privada, chegamos a um EBITDA de 2014 de R$ 1,6 bilhões reais e de R$ 1,2 bilhões reais no ano de 2015. Apesar da retração do mercado em comparação ao ano passado, as revisões tarifárias deste ano contribuíram para um efeito positivo de R$ 289 milhões de reais nesse ano. Conforme explicado no slide anterior, as despesas operacionais gerenciáveis demonstraram um aumento de R$ 154 milhões de reais. No entanto, o EBITDA ajustado de 2015 apresentou uma retração de quase 23% em comparação ao ano passado, muito em função das despesas não gerenciáveis. Dentre elas, baixa de ativos e o provisionamento para ajuste dos indicadores de qualidade, que conforme anteriormente comentado, os efeitos no EBITDA foram de R$ 142 milhões. Refletindo também os aumentos tarifários, a PCLD no ano aumentou R$ 116 milhões. Quando comparamos o valor médio das faturas em 2015 à média de 2014, tivemos um aumento de quase 79% do ticket médio. Lembrando que o segundo semestre de 2014 já refletia o reajuste de 9% feito em julho. Já o número de clientes inadimplentes apresentou um aumento de apenas 1%, o que demonstra que nossas ações de cobrança estão surgindo efeito. Para referência, no ano de 2015 negociamos um total de R$ 10,5 milhões de reais em fatura durante nossos mega feirões, montante 133% maior que no ano anterior. Agora, indo para o próximo slide, de número 11, apresentamos um lucro líquido reportado em 2015 de R$ 101 milhões de reais versus um prejuízo líquido reportado em 2014 de R$ 132 milhões de reais. Assim como no EBITDA, se normalizarmos os resultados de 2014 pelo ativo e passivo regulatório e ativo possivelmente inexistente, a companhia apresentou em 2014 um lucro líquido ajustado de R$ 402 milhões de reais. Para 2015, o lucro líquido ajustado do período foi de R$ 49 milhões de reais. Essa variação ocorre principalmente pelo primeiro aumento de R$ 192 milhões de reais de despesas operacionais não gerenciáveis, incluindo R$ 19 milhões de reais com despesas de fundo de pensão, segundo, R$ 139 milhões de reais de despesas gerenciáveis, terceiro, provisão para ajustes dos indicadores de qualidade no montante de R$ 100 milhões de reais já net dos impostos, compensado por R$ 133 milhões de reais de efeito dos aumentos tarifários, apesar do menor volume consumido no período. Dado esse resultado em 2015, nós propusemos pagamento de dividendo referente ao exercício de 2015 no valor de R$ 42 milhões de reais. No slide número 12, podemos observar o desempenho do fluxo de caixa. Olhando para os números de 2015, a companhia registrou redução de R$ 181 milhões de reais da geração da caixa operacional quando comparado ao ano de 2014. Essa variação é o resultado da variação negativa de R$ 672 milhões de reais dos custos com parcela A, como encargos sectoriais e compras de energia, a redução de R$ 16 milhões de reais na alienação de ativos de 2015, sendo parcialmente compensado pelo término em junho de 2015, da devolução da bolha financeira, fruto da postergação do terceiro ciclo de revisão tarifária e da recuperação da devolução do ativo possivelmente inexistente no segundo semestre de 2015, resultando em uma variação de R$ 240 milhões. Cabe lembrar que, apesar da revisão tarifária extraordinária de março e da revisão periódica de julho, alguns custos setoriais são parcelas que apresentam pouca variação. Ao mesmo tempo, A redução de 4,7% do mercado no período causou um descasamento da nossa arrecadação com as obrigações, acumulando no ano uma CBA de 1,3 bilhões de reais. É importante destacar que a companhia pode contar com mais de 1,6 bilhões de reais da arrecadação das bandeiras tarifárias, que permitiu com que a CBA do período fosse menor. Passando agora para o slide número 16, podemos analisar o perfil de nossa dívida. No gráfico da esquerda, observamos que o total da dívida líquida no quarto trimestre de 2015 é de 4,4 bilhões de reais, o que representa um aumento de 29% em relação ao quarto trimestre de 2014. Durante os últimos 12 meses, realizamos a emissão da 17ª, 18ª e 19ª debêntures, que juntas somaram 910 milhões de reais para a rolagem das dívidas prestes a vencer e para auxiliar nosso capital de giro. Em relação ao nível da alavancagem, fechamos o quarto trimestre com a relação dívida líquida EBITDA em 3,47 vezes, ficando abaixo do limite de 3,5 vezes do nosso covenant. No gráfico da direita, observamos o cronograma de amortização da dívida com vencimentos distribuídos até 2028 e o aumento da taxa efetiva, refletindo o atual cenário econômico brasileiro. Passo agora a palavra de volta ao Britado para suas considerações finais. Obrigado.
Muito obrigado, Francisco. Bom, nós acabamos de apresentar a vocês os principais pontos dos resultados da AES Eletropaulo em 2015. Como nós podemos observar, a receita bruta da Eletropaulo nesse trimestre apresentou um aumento de 62%, muito em função dos reajustes tarifários verificados no período e pela receita das bandeiras tarifárias. Mas a retração do mercado continua sendo um ponto de atenção, dado seu impacto na arrecadação de parcela B. A desaceleração da economia fez com que o mercado da Eletropaulo tenha sofrido uma retração de 4,7%, nos deixando com um nível de contratação de 107% em 2015. No momento, nós estamos avaliando as projeções do mercado para 2016 e também o nível de sobrecontratação para esse ano e também as possíveis alternativas para tratar desse nível de sobrecontratação em função do resultado do leilão leilão A-1. Antes de passar para a sessão de perguntas e respostas, para esclarecer qualquer outro aspecto que você julgue necessários, e como nós anunciamos na última quarta-feira, através de fato relevante, a partir do próximo 1º de abril, eu estarei deixando a presidência do Grupo AES no Brasil para assumir a presidência do Conselho de Administração da AES Eletropaulo, da Tietê e também da AES Sul. Com a minha saída, uma nova estrutura organizacional foi definida, na qual o Charles Lenz será indicado diretor-presidente da AES Eletropaulo e da AES Sul, e o Rúlio Nebreda será o presidente do Grupo AES no Brasil. Eu gostaria de convidar o Rúlio Nebreda para se dirigir a vocês com algumas palavras. Por favor, Rúlio.
Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de aproveitar este momento para agradecer ao Britaldo pelo excelente trabalho realizado nos últimos 11 anos de dedicação a Eletropaulo e demais companhias de AES em Brasil. Tenho certeza que ele continuará a fazer contribuições valiosas enquanto presidente dos conselhos das nossas companhias. Essa reorganização que foi apresentada tem um objetivo importante para o crescimento da AES no Brasil. Essa estrutura que é utilizada pela AES em outros países e tem demonstrado bons resultados. Estarei à frente da AES Brasil e vou contar com a experiência do Charles para presidir o dia a dia das nossas distribuidoras. teremos mais consistência e agilidade nos processos, além de garantir maior foco na recuperação do valor da Eletropaulo do Sul, reforçando a estratégia de longo prazo da AES no Brasil. Obrigado.
Muito obrigado, Julian. Vou passar a palavra agora ao Charles Lenz. Por favor, Charles.
Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Britaldo. É com muita satisfação que retorno ao Grupo AES Brasil. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer que estarei focado na melhoria da qualidade dos nossos serviços, buscando maior eficiência e segurança nas nossas operações. E também, obviamente, com a missão de recuperar o valor das nossas distribuidoras e enfrentar os desafios que estão sempre surgindo. Queria aproveitar a oportunidade e dizer que é importante reconhecermos as conquistas do Britaldo durante o tempo em que ele esteve à presidência da AES Eletropaulo, pois neste período atingimos importantes marcos de crescimento. Como já mencionamos anteriormente, a AES Eletropaulo integra a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial por 11 anos consecutivos, além de ter se tornado uma empresa mais eficiente e sustentável, recebido diversos prêmios nacionais da qualidade e de ser referência para os seus padrões de gestão. Ele também reposicionou estrategicamente o Grupo AES Brasil como um dos principais players no mercado brasileiro, sendo reconhecido por sua excelência operacional e financeira.
Obrigado, Charles. Bom, com isso, nós vamos dar início, então, às perguntas e respostas e ficar à disposição de vocês. Por favor.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Carolina Carneiro, Santander.
Bom dia a todos, obrigada pelo call. Tenho duas perguntas. A primeira é só retomar as informações que vocês falaram sobre o plano de readequação de DECFEC. Eu queria entender primeiro se todas as provisões relativas que eram necessárias já teriam sido feitas depois do impacto que a gente viu aí no quarto trimestre, ou se a gente ainda pode ver algum tipo de provisão relacionada à reavaliação de impacto desses indicadores. E vocês também falaram, me corrija se eu estiver errada, de 300 milhões de investimento até 2017. Eu queria só saber se tem algum tipo de readequação também de OPEX para, enfim, tá atendendo a esses critérios, tá? E a segunda pergunta, vocês falaram que vocês estão reavaliando a expectativa em relação ao volume para esse ano, mas para entender se no começo do ano vocês já têm alguma tendência que vocês tenham verificado, e se vocês, dado que no quarto tri a gente não viu nenhuma adição de pedido de migração, se tem algum pedido de migração relevante, se vocês têm observado pedido de migração de clientes para o Mercado Livre no começo desse ano, que poderia dar aí um indicativo de impacto para o mercado também. É isso, obrigada.
Obrigado, Carolina. Eu vou pedir o Francisco Morange para que cuide das respostas relativas às provisões e readequação de OPEX, e depois a Tereza Bernaglia faz o comentário com relação a volume e migração de clientes. Por favor, Francisco.
Obrigado, Britano. Bom dia, Carolina. Em relação à nossa provisão e que a gente refletiu nas demonstrações financeiras, nesse momento, eles apresentam a nossa melhor visão do impacto dos ajustes de DECFEC da correção até do ano de 2011 até o ano de 2015. Se tivéssemos alguma variação, nossa visão seria pequenas variações. Eu acho que esse corresponde hoje à nossa melhor estimativa. Esse no caso da provisão. No caso das despesas operativas, a gente continua nosso esforço de manter as despesas operativas comparando com a inflação, e a gente continua fazendo esforços para aumentar a eficiência das nossas turmas a condução do dia a dia das equipes de trabalho.
Tá certo, obrigada.
Obrigado a você. Tereza, por favor.
Com relação à migração de clientes do mercado cativo para o mercado livre, a gente observou ao longo do ano de 2015 uma solicitação, um aumento na solicitação dessa migração, e a nossa expectativa é que ao longo de 2016 essa tendência continue.
Tá, vocês observaram, a gente já tem algum movimento muito diferente nesse mês de janeiro, fevereiro, de pedidos, ou essa expectativa ainda é para se realizar? Então, vocês ainda não viram nenhum pedido para esse ano?
Não, a gente não viu nesse começo de ano nenhuma mudança de tendência relativa a 2015.
Tá certo, obrigada.
A próxima pergunta vem de Miguel Rodrigues, Morgan Stanley.
Bom dia a todos. Vocês comentaram que vão passar um guidance de sobrecontratação para 2016. De qualquer forma, independente dos números, eu gostaria que vocês comentassem como pretendem conduzir essa questão com a ANEEL. A BRAD já tem levado esse tema para o regulador, mas no caso de vocês tem a questão relevante do A-1. Então, vocês entendem que a contratação do A-1 seria uma fonte de sobrecontratação involuntária e, por isso, poderia ser repassada para o consumidor? Isso bem específico para o caso de vocês. E, de forma mais geral, quais são as possíveis soluções que vocês enxergam para o segmento de distribuição, dado que isso pode ser um impacto bem relevante em 2016? Obrigado.
Obrigado, Miguel. Vou pedir a Tereza Bernaglia para responder. As conversas que nós estamos vendo, obviamente, já estão envolvendo as associações também, inclusive a BRAD, e só lembrando que mesmo antes do A-1, nós já tínhamos mantido reuniões com a própria ANEEL e o Ministério de Minas e Energia a respeito da situação do A-1, e uma vez que a Eletropaulo não precisava de toda essa energia, né? E o repasse à tarifa, ele para no 105%. Né? Eu vou passar para a Tereza para que ela possa elaborar um pouco com relação às discussões correntes. Por favor, Tereza.
Obrigado, Britaldo. Como mencionado, a nossa sobrecontratação acima de 105% é o que a gente não tem cobertura. E desde o meio do ano passado, antes mesmo do leilão do A-1, a gente já havia iniciado conversas tanto com a ANEEL, com o Ministério de Minas e Energia, para falar da situação específica da Eletropaulo na recontratação da energia da SCT, que se encerrou em dezembro de 2015. De lá para cá, as conversas se mantêm de uma forma bastante intensa. A nossa visão é de que os órgãos reguladores, tanto a ANEEL como o Ministério, e agora também já envolvendo a CCEE, fica muito claro que a sobrecontratação na qual a Eletropaulo se encontra hoje não foi por um descuido da companhia. Na verdade, a gente vem trabalhando de uma forma muito elaborada no planejamento da nossa compra de energia. Isso está muito claro para todos esses agentes envolvidos. Está claro também que o sistema hoje, a regulação hoje, demanda uma certa flexibilidade, uma maior flexibilidade para distribuidoras na hora de fazer a aplicação aos leilões. Então, o que nós visualizamos hoje é que há um envolvimento, um engajamento muito forte, tanto da ANEEL quanto do Ministério, de encontrar alternativas para a flexibilização dos mecanismos hoje existentes e também para resolver a questão dessa sobrecontratação acima de 105% no caso da Eletropaulo. Lembrando que o problema de sobrecontratação hoje é de praticamente todas as distribuidoras no Brasil. Nós temos hoje 33 distribuidoras com níveis de sobrecontratação, algumas delas até superior ao que da própria Eletropaulo, o que faz esse tema a prioridade da ANEEL, como ela já nos reportou.
Tá ok, Miguel?
Tá Tá ok, muito obrigado.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Marcelo Sá, UBS.
Oi, pessoal, tudo bem? Na verdade, eu queria entender um pouco esse efeito contábil que aconteceu no quarto tri, essa recontabilização da questão da variação monetária do ativo financeiro, né? Eu entendi, pelo menos na demonstração, que teria um impacto de R$194 milhões nesse tri e acabou inflando o EBITDA de vocês. Queria entender se isso de fato foi um impacto e depois como vocês estão vendo a alavancagem da Eletropaulo daqui para frente, né? Dado que ficou muito próximo do covenant, se olhando para frente, vocês acham que a empresa está confortável, que consegue cumprir, se tem algum risco de estourar o covenant aí nesse ano? Como é que está a cabeça de vocês? Obrigado.
Então, ok. Obrigado. Vou pedir o Francisco Morandi para elaborar a resposta. Por favor, Francisco.
Obrigado, Marcelo. Você está certo, durante o segundo semestre de 2015, motivado pela mudança na tributação da receita financeira, a gente passou a analisar qual que seria a melhor classificação da atualização do ativo financeiro indenizável da concessão. A gente teve várias discussões entre empresas do setor e com nossos auditores, além de ter o suporte de parecer contábil de renomado especialista do mercado, a gente entendeu que essa variação poderia ser melhor classificada juntamente com as demais receitas relacionadas com a nossa atividade afim, já que ela reflete mais apropriadamente nosso modelo de negócio de distribuição de energia elétrica e, além de propiciar uma melhor apresentação em relação ao desempenho operativo e financeiro da companhia. O detalhe desses ajustes se encontram na nota explicativa que está anexa em nossa demonstração financeira, se você precisasse maior detalhe. Em termos do covenant, a gente, como mencionou, fechamos em 3,47 vezes. Ele reflete uma série de ações que a gente vem tomando e realizando em relação à gestão de fornecedores, revisão de despesas, e a gente está trabalhando para manter a situação da empresa com nível de covenant baixo, o limite de 3,5 vezes, lembrando que a gente precisaria, para quebrar o covenant, 2 trimestres consecutivos acima de 3,5 vezes.
Está ótimo. Obrigado.
Obrigado a você, Marcelo.
A próxima pergunta vem de Kaique Vasconcelos, Citigroup.
Bom dia, obrigado pelo call. Só dando sequência nessa questão da alavancagem, que já que está bem próximo do limite. Como é que está a geração de caixa esse ano? Vocês estão formando ou vocês estão amortizando a CVA? E já que, dado que a ANEEL cancelou, não deu a revisão extraordinária, o que mais pode ser feito esse ano para não estourar isso? Pode ter algum corte CAPEX? Como é que fica essa alavancagem vis-à-vis CAPEX também? Obrigado.
Obrigado, Kaique. Bom, como o Francisco adiantou, ou seja, nós estamos trabalhando na gestão da companhia para seguir sempre dentro do covenant. A revisão tarifária extraordinária, que você, me parece, fez referência, realmente não foi concedida pela ANEEL, né? Então, nós estamos trabalhando na gestão geral da companhia para manter o conjunto dentro do limite de endividamento, né? E, obviamente, também gerindo o CAPEX em linha com a recuperação dos indicadores de qualidade. Então, é uma gestão do fluxo de caixa adequada a atender essas necessidades, ou seja, tanto o covenant como também a continuidade do investimento que é necessário para a recuperação dos indicadores de qualidade. Francisco, você quer complementar?
Obrigado, Brito. Eu acho que é importante também destacar que a gente teve uma redução da CVA entre os períodos, o que também contribui à nossa posição de fluxo de caixa da companhia. Eu acho que fundamentalmente é o comentário que eu queria colocar além dos esclarecimentos do Brito.
Tá, joia. Muito obrigado.
Ok, Caim.
Com licença. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Britaldo para as considerações finais.
Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês, né? E aproveitar, me despedir de vocês. Esse é o meu último call na presidência da Eletropaulo. Agradecer a colaboração de todos vocês ao longo desse tempo que eu pude desfrutar, né, da atenção de vocês nos calls, né, e ficar à disposição para qualquer esclarecimento adicional que vocês tenham aí sobre o call de hoje. Nós vamos ter aqui a equipe de relação de investidores, o Francisco, né, nós vamos estar à disposição de vocês. Muito obrigado e um bom dia para todos vocês.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.